Portanto, depois da Rebeca, vou ler a Rebeca, mas gostava também de pedir aos nossos leitores...
O meu nome é Rebeca e o teu qual é? Não existe uma música. Existe.
Portanto, este foi um momento de horror no lixo de São Jorge.
Olá, queridos leitores ouvintes, o meu nome é Raquel.
E eu sou a Joana.
Bem-vindos ao Livros para Pessoas Normais, um podcast sobre livros sem peneiras, onde ser um leitor ávido não significa devorar todos os clássicos espanhóis.
Boa!
Já, olá,
já demos a... já demos a volta ao mundo?
Não, mas é suposto dar.
Não, mas eu achei curioso que nós começamos pelos russos, não é? Ah. E só nos lembramos dos espanhóis agora. Eu também, sinceramente. Deixa essa parte para ti.
Exato, eu estava a ver, tipo, ia dizer alguma coisa da América do Sul e depois pensei, ah, e os nossos amigos espanhóis?
Nuestros hermanos.
Nuestros hermanos.
Então, muito bem-vindos, é muito bom estar de volta. Estás contente por estar de volta, Raquel?
Muito contente. Não, olha, acima de tudo gostei muito das mensagens que nos enviaram a pedir-nos para nós voltarmos. Eu que já estava a pensar nunca mais ter que te ver à minha frente.
Não, desculpa, não é opção. Mesmo que o podcast acabe um dia, eu lamento, Raquel.
Vais-me aparecer à frente. Sim, as tuas férias foram boas?
Foram, mas foram curtas.
Pois, aquele clichê não é verdadeiro.
Sim, ora bem, nós tivemos férias, mas não foi só férias, não é? Porquê é que nós estivemos ausentes, Raquel?
Porquê, Joana? Eu pergunto-me isso também. Porquê, Joana? Porquê é que nós estivemos ausentes? Porquê?
Porque precisávamos de reagrupar. Redefinir uma estratégia.
Ah, ok. Portanto, este episódio vai ser completamente diferente, é isso? Não. Ai, não era uma estratégia para a vida, não era para o podcast.
Era redefinir a nossa estratégia para a vida.
Ok, redefiniste a tua? Eu redefini um bocadinho a minha, sabes?
Pois,
tu sabes?
Eu sei. E eu também redefini a minha. Não é bom.
Mas eu não sei da tua redefinição.
Tu não sabes, Raquel?
Peço desculpa. Sei. Essa redefinição. Eu estava... Ok, desculpa. Estava a falar de trabalho, só ponto final.
Não. Vida. A trabalho não é vida, Raquel. Pois, vida não é só trabalho.
Não é... Pois, era esse o meu problema, não era? Acho que era isso. Era trabalho
também
e vida.
É livros.
Era a mesma
também
coisa. É livros. Ei, olha!
E os livros que vamos escrever, também definimos. Lembras-te?
Lembras-te. E eu tenho aqui muito uma bem. Montanha de livros. Que li. Também passaram
que
muitos meses. Lestes.
Acho que o último podcast que gravamos foi em junho, portanto passaram 3 meses.
Sim.
Julho, agosto e sempre.
Ok.
Foram ótimas férias. Vá, vamos lá.
Mas, então. Mas pessoal, não foram isto todas as nossas férias?
Atenção. Não.
Atenção. Claro. Ok. Quantos dias é que as pessoas têm de férias? 22, 20. Não é?
22, os têm sorte.
Como é que é possível? Nós nem sequer sabemos isso.
25? Não, 25 os têm sorte, talvez.
Tu tens quantos dias?
Eu nem te vou dizer. Não te vou dizer.
25? Ah, ok. Não digas.
Não sei, digo-te, mas vais ficar chocada.
25? 30?
38.
Desculpa. O que eu não disse? Eu não sabia, não, mas... isso é espetacular. É assim, para uma pessoa que é imigrante é preciso.
A pior, eu quando estive em França tinha pior? 45.
É melhor. Mas espera aí, 45 úteis?
Sim, eram 9 semanas.
Por isso é que França não vai lá nenhum.
Trabalhava para a função pública.
Por isso é que França não vai lá nenhum, que lá é um país.
Pois é, uma a função tristeza. Pública francesa é assim, 45 dias de férias.
Aquilo era
a
função
semanas.
Pública o que tu fazias? Nem sabia. Era. Ok.
É trabalhar para a universidade.
Para a universidade, pois, tens razão.
Sim.
Está bem.
Pronto, agora são 38. Eu preciso desses dias todos, porque só para chegar a Portugal são 2.
Pois
só para regressar são outros 2.
Pois é, eu estive no Japão.
Enfim.
Sim, continua. Continua.
Pronto, e então? Talvez, vamos, não tivemos completamente paradas nestas férias, certo, Raquel? Além de reagruparmos, tivemos a oportunidade de estar juntas, face to face. Foi muito fixe, não
duas
foi?
Duas vezes. Foi. Por acaso,
sim.
Foi. Ai, que dias.
Uma delas
foi
ao sol.
Bom. Muito bom.
Foi muito bom.
O cantinho de Helena.
Já não vi ao sol há muito tempo. Sim, sim.
Muito bom.
Adorei. E depois também tivemos uma entrevista com outra podcaster. Portanto, não estivemos completamente fora e ausentes dos podcasts, não é? Eu acho que já publicaste qualquer coisa acerca disso no Instagram. Não foi uma story ou uma coisa assim?
Sim, partilhei a story da Kátia, acho eu. Não sei se foi da Kátia. Não, acho... Não, já não lembro se foi a dela mesmo ou de uma pessoa. Porque assim, qual é o problema?
É qual que... é o problema?
As stories do Instagram duram 24 horas, não é?
É.
E nós não vamos lá a cada 24 horas, às vezes. E quando, eu acho que foi isso que aconteceu. Quando eu fui ver a story da Kátia, já tinha acabado, já não dava para partilhar novamente.
Ah, pois.
E eu achei que tinha sido aquilo que ela partilhou. Mas depois houve uma pessoa que... Porque ela nos tinha mencionado e aparece nas mensagens, não sei o quê. Houve uma pessoa, uhum, que eu acho que disse que tinha gostado do podcast, uma coisa assim. E isso é que eu partilhei. Acho que foi assim.
Pronto, vamos partilhar outra vez. Se calhar.
Ok. Bem, então,
mas
sim,
mesmo, que não dê, para partilhar histórias, vamos pôr o link, se calhar, do podcast da Kátia para as pessoas, yes, ouvirem a nossa entrevista, não é?
Yes.
Eu vou pôr na descrição.
Põe na descrição.
Então diz lá o que é que nós fomos fazer ao podcast da Kátia.
Então, a Kátia tem um podcast chamado Uma breve. Uma breve história da ficção especulativa, com várias entrevistas a pessoas muito interessantes, todas bastante mais interessantes que tu.
Nós. Que... É difícil.
E fez-nos muitas perguntas acerca da nossa amizade, como é que nós nos conhecemos, não foi?
Ah, pois, portanto, é o back office, não é? Como é que se chama? É o que está por trás do podcast.
Ah.
Pois é. Está giro.
Fez-nos perguntas acerca de destinos perfeitos de eleição, de bebidas perfeitas. Nós demos-lhe uma sugestão muito boa para quando ela vier ao Porto, um bar muito fixe.
Sim.
Que eu gosto muito e tu também vais gostar.
E eu também.
E também gostas.
Também gostas.
E pediu-nos recomendações de livros, claro. E eu já não me lembro os livros que disse. Portanto, no próximo Raquel Lê, que vai ser daqui a meia hora que vamos gravar, eu provavelmente vou repetir livros. Ah, não faz?
Sim.
Não faz mal. E eu tenho aqui a confessar que, tanto nessa altura como hoje, tive um problemazinho com o Zoom. O meu som está pior, muito pior que o da Joana e que o da Kátia. Mas o problema foi meu. Eu assumo total.
Não, o problema foi do Zoom.
Pois, não consigo, pessoal. Eu não sei o que é que se passa. Eu não consigo instalar o Zoom no meu computador. E portanto, ouvindo e de ouvir, a Joana vai pôr o Zoom. Não é o Zoom, como é que é? O link.
Sim.
Na nossa descrição.
Uhum.
E se alguém me quiser oferecer um computador novo com Zoom instalado, deixa aqui o convite.
Eu acho que o que tu precisas não é computador novo, precisas de uma personal assistant
constante, fogo, podes crer. Sim. Uma pessoa atende a telefones também.
Sim, se alguém quiser trabalhar com a Raquel,
yeah. Assegurar, assegurar em,
entre em contacto com ela
em bichos.
Segurarem bichos.
Tipo em baratas. Olha, eu vou-te contar uma coisa. No meu estágio, eu tinha que pegar em baratas. Tens nojo de baratas?
Eu não. Mas, não. Quer dizer, não tenho nojo. Eu não toco nelas, não é? Mas, tipo, não tenho pavor. Não.
Pronto. Eu também não tenho pavor. Mas agora imagina um bidão enorme. Um bidão enorme. São todos iguais, não é? Um bidão...
Quantos litros? Opa, é assim que se mede daqueles... o enorme.
Sabes daqueles bidões que aparecem... Bidões ou bidões? Olha, isto é sobre livros, não é? Não é sobre gramática, este podcast.
Não, é... não, não. Podes dizer o que tu quiseres e depois a gente pede desculpa. Também okay. Na descrição do...
Daqueles que se vêem dos sem-abrigos nos filmes americanos, que eles põem lá a fogo.
Ah, isso são muitos litros, isso. Pois, pronto. É verdade.
Então, imagina o que é um bidão desse, cheio de baratas a procriar e adultas. Assim, muitas baratas, de muitas espécies, de muitos tamanhos. Aquelas baratas... Pois, tinha uma rede por cima para elas não fugirem, porque aquilo era alimento. E então, parte do meu trabalho, e não só, não é? Era pegar nessas baratas à mão. Não precisava de ser à mão, mas depois acabava por ser mais fácil. Pegar nessas baratas à mão, e havia baratas muito grandes, tipo, do comprimento da palma da tua mão. Muito grandes. E eu não sabia, mas as baratas gritam. Então,
acho que pessoa, ninguém sabia até hoje.
Uma pessoa pega naquilo e elas fazem. A sério, coitadas, eu comecei a sentir alguma pena porque elas tipo, eram alimento, não é? Eu acho que.
Vivas! Eram alimentos para que animais?
Assim, répteis e isso. Pois. E alguns camaleões, alguns tipo. Pronto. Alguns tipos de lagartos, mas a história aqui, não sei porque é que vamos falar em baratas. Porque é que, quando é que isto começou? Não sei.
Isto agora deve ser a parte do horror, não é? É a parte do horror.
Não sei. Não interessa. Pronto. Vamos continuar. Ah, é porque se alguém me quiser vir ajudar, além de ter cinema,
segurar em bichos.
Pode ter que pegar em bichos melhores ou piores.
Sim. Não se exclui a hipótese de baratas.
Não.
Muito bem.
Continuando. Pronto, então continuando. Tem tudo a ver com este episódio, que engraçado.
Tem tudo a ver. Estás mesmo inspirada. O episódio de hoje são livros de arrepiar, que devem ter...
Tens que pôr este som no início do episódio.
O grito da barata, faz agora. Meu Deus, coitadinhas. Pronto, e então? Porquê que o episódio de hoje é sobre livros de arrepiar? Porque é outubro e vem o Halloween. Não é? Nós fizemos uma série de episódios, era essa o que é.
Tão portuguesa, não é?
Sim. Tradição tão portuguesa, não é? Que nós temos tantas abóboras, não sabemos o que é que acabamos de fazer às abóboras.
É verdade.
Então, aí estamos nós a celebrar o Halloween. E porque é outono, não é? O início do outono e os dias começam a ficar mais escuros e tem aquela atmosfera mais deprimente, nada melhor do que ler livros de arrepiar. Nós já falamos de ficção especulativa e da literatura fantástica no episódio 14. Falamos de policiais e thrillers no episódio 16, mas curiosamente o horror não falamos. E eu andei à procura quando nós
o drama, o horror,
não é?
É.
Isso de onde é que vem? É do Herman Enciclopédia?
Não, eu acho que era do Arthur Albarrán, não era?
Ah, pois, ai meu Deus! Ok. Eu já de repente vi assim a cara dele. Yeah. Sim, é verdade.
O Arthur Albarrán. Adoravas ver, não adoravas? Aposto. Eu adorava, não é?
Sim, ele e a Manuela Moraguetes.
Ela também fazia parte disso?
Não, eram os dois. No início da TVI, uma coisa assim.
É possível.
Há muitos anos.
Não me lembro.
Sim. Já que estamos a falar de. Não, Joana, não vais dizer isso. Portanto, curiosamente.
Joana
não disse.
Não, a Joana continua. Não disse. Continua.
Portanto, o subgénero horror, eu andei à procura em sites estrangeiros e sites portugueses, e nos sites portugueses não há subcategoria de horror, curiosamente, mas nos sites ingleses encontra-se sempre. Pelos vistos, é dentro da ficção especulativa, nós consideramos uma coisa semelhante aos thrillers, não, quer dizer, para mim me afeta muito, desde que se eu estiver à procura de alguma coisa de... assim mais pesadota, que eu consigo encontrar. Mas pronto, tu fazes essa distinção, Raquel, entre livros de horror e thrillers?
Não. Não, não fazia. Nunca tinha, acho que nunca tinha pensado nisso, aliás.
Foi.
Até tu sugerires isso.
Olha, nós e, expandirmos os nossos horizontes.
Não, olha, já expandi os meus, sim. Mas, por exemplo, alguns que eu li do Stephen King eram claramente horror. Nem,
claramente, sim.
Mas também não... Não sei, também nunca pensei em que, é que eu, em que categoria é que eu meto este livro. Sei lá, não.
Pois, claro. É a categoria livro ou não lido. Lido exatamente. Ou não lido.
E comprado, pronto, é isso. É essa a categoria. Então, queres que eu te diga o que é?
Quero tudo, quero saber tudo.
Pronto, então, um livro, um romance, vá, um livro de horror ou um filme. Tem como objetivo assustar ou enojar o leitor, fazendo com que ele tenha sentimentos e emoções de terror, uma sensação de pavor. É horrível só esta descrição, não é? Eu gostei. Enquanto que um thriller tem como objetivo excitar e entreter o leitor usando constantemente tensão e suspense. Mas os dois géneros podem se sobrepor. Um thriller pode ter partes de horror e um livro de horror pode ter partes com suspense e mistério. No horror, mas depois tem algumas características assim mais típicas. Então, no horror, desde o início que não precisas de esconder o mal da fita.
Uhum.
Aliás, podes mostrá-lo logo e mostrar como é horrível o mal da fita. E portanto, não precisas assim, de uma grande revelação final como no, que um thriller tem. O mistério final que um thriller tem não é necessário ao género do horror. Então, eu encontrei aqui 10 coisas que fazem parte ou de um filme ou de um livro assustador. 10 tópicos. O medo da morte. Ou seja, tem que haver sempre no... Eu estou a falar do horror. Portanto, tem que haver sempre morte. Tem que haver... Tem que causar medo. A morte tem que estar presente, tem que haver um terror psicológico ou físico. E inclusivamente dizia que um verdadeiro livro de horror não é de horror se não houver mortos. Depois, a escuridão está muito associada ao horror, portanto há muitas coisas que se passam na escuridão. Em geral, há coisas rastejantes e assustadoras, como cobras, ratos, coisas repentinas.
Que baratas.
Baratas. E depois... Os cenários têm que ser locais assustadores, como cemitérios, coisas assim, que as pessoas associem a locais assustadores. Há uma desfiguração, ou seja, as pessoas muitas vezes têm características que são associadas a monstros, como o Frankenstein, que tinha... há coisas na parte física das personagens que são associadas a coisas más, a coisas feias. Muitas vezes há desmembramentos de partes do corpo, como por exemplo, uma personagem para fugir tem que se desmembrar, por exemplo.
Ai, meu Deus!
Depois há também, associado ao horror, à suspense, em que há uma antecipação do mal, tu sentes que há qualquer coisa que vai acontecer... Tens uma expectativa do que é que vai acontecer e isso causa-te uma ansiedade também associada a este pavor. Nos filmes há músicas assustadoras, não é?
Ah, pois.
Há muitas vezes também um cenário de relâmpagos e trovoada. E há muitas vezes medos do que não é habitual. Como, por exemplo, medos de bonecas, de alguma boneca em particular, um medo dos palhaços. Pensa-se que está muito associado a este culto do horror. E pronto, eu achei 10 itens engraçados e que realmente, ao nomeá-los, consigo perfeitamente perceber. Tu gastas livros de horror? Como te disse, eu ao pensar neste assunto percebi que não leio assim muito este género.
Não lês muito, mas começaste o Stephen King.
Sim, exatamente. E quando era mais nova, via muitos filmes de terror. E ao cinema ver muitos filmes de terror. Mas tu lembras-te daquele filme de... Como é que se chamava? Que se passava numa floresta em que parecia um documentário, que iam vários miúdos para uma floresta fazer um
Ah, pois
documentário.
era. Sim. Eu
Esse
não
filme
cheguei a
para mim
ver
foi
esse filme.
terrível.
Pois,
Não
houve
me lembro como é
malta
que se
que
chama.
vomitou no cinema e tudo, não é?
A
Como é que se chamava isso?
floresta. Não era a floresta da. Não sei.
Agora tenho que ver.
Mas assustou-me muito esse filme. Muito. Muito.
Não era Blair Witch?
É capaz. Blair Witch Project, não?
Blair Witch. The Blair Witch Project, 1999. Exatamente. A imagem é só a parte de cima da cabecinha da miúda olhar para a câmara. Só os
Está
olhinhos
muito
dela com
fixe.
a luz da câmara.
Está muito fixe
Horrível.
esse filme. Hoje em dia não sei se
Meu
caio a
Deus.
achar que estupidez, mas na altura no cinema, quando ainda havia aquela
Pois.
questão de ser a verdadeira, se não era, houvesse a
Sim.
boato incrível que.
Que fez com que toda a gente ficasse doida com aquilo, não é?
Sim, eu
Meu
adorei.
Deus. Meu Deus. Pronto, ora bem, eu sou. Eu gosto muito de, assim, de livros de arrepiar, mas só os consigo ler de dia. De noite, não. Depois. Não durmo. E depois, porque. Qual é a vantagem do livro em relação ao filme? É que o filme é muito intenso, são 2 horas e meia, não é? Se eu estiver a ver sozinha, pá, se calhar paro quando aquilo estiver a ser muito intenso, mas eu tenho alguma dificuldade em desconectar. No livro é mais fácil, quando tiver aquilo a meter assim um bocado de impressão, e eu fecho o livro, meto no congelador e
Exato.
vou lá buscar no dia a seguir. Às vezes acontece. Mas pronto, eu prefiro livros a filmes por causa disso, impressiono-me muito. E pronto, e como sou grande fã também de leituras temáticas, aliás, na conversa que tivemos com a Kátia, eu ia de férias, não, eu tinha acabado de vir de férias da Grécia e estava a ler um livro sobre férias da Grécia, portanto, eu mesmo que me impressiono um bocado com os livros de terror, quando chega a esta altura de outubro, novembro, eu tento sempre ler um porque gosto, não é?
Que giro.
Gosto. Com um pumpkin spice. Halloween também é a altura do pumpkin spice, portanto, eu
Que
faço um
giro.
pumpkin spice em casa e leio livros de terror.
Tá
Pronto, e
certo.
tu? Tu tens algum para me recomendar ou vamos recomendar uma outra?
Ai.
Aliás, eu tenho uma proposta.
Não faz.
Live, não te falei disto antes.
Propõe, propõe.
Dos livros que eu trouxe de Portugal, estás a ver isto?
Sim.
Pronto, então isto é uma edição de 1950 da Rebecca, de Daphne du Maurier. Não é horror, é um subgénero, pelos vistos, que é a literatura gótica.
Olha, onde é que tu foste buscar esse livro? Isso
Isto é da minha
aqui.
avó,
Ah.
1950. Eu trouxe agora, quando vim do Porto, houve alguns livros que trouxe. Esta edição está desfeita.
Pois
Eu
está.
vou tirar uma fotografia e pôr no Instagram. Tem ali um bocadinho de fita-cola no topo.
Pois está, nota-se que é muito
É?
antiga.
E estes livros ainda não são daqueles cortados, portanto, mudar a página
Sim.
nisto é tenebroso. Mas é uma edição da Rebeca dos Livros do Brasil de 1950. Tem a assinatura da minha avó e do meu avô de, como é que é? 2 de janeiro. Bem, acho que já perdi essa página. Ai não, descolou.
Olha!
2 de janeiro de 1950. Descolou a página, mas já
Meu
está no sítio.
Deus!
Pronto. Vou tentar ler esse livro. Não é bem horror, horror, mas pronto, faz parte do ambiance do
Que
Halloween.
gira! Que gira!
Pronto. Se calhar podíamos perguntar aos nossos leitores ouvintes se eles queriam ler também. E lemos todos a Rebeca.
Qualquer dia fazemos um clube de livros. Como é que se chama isso? Clube de leitura.
Clube de Leitura. Online. Tem que ser online.
Sim.
Não é? É, pronto.
É. Eu
Bem,
não sou muito boa
enfim.
com isso, já disse, mas pronto.
Pois é, pois é. Por isso é que eu estou a dizer, leitores ouvintes, se quiserem ler o Rebeca da Daphne du Maurier, avisem-nos e eu leio convosco, mas a Raquel é um espírito livre. Ela não.
Não, era giro até fazermos uma coisa dessas, mas eu preciso organizar melhor a minha vida ainda.
Ok.
No futuro, contanto que este
No futuro.
podcast ainda vai ter muito tempo, nem que seja com
Ui,
outro nome
anos.
ou caraças,
Anos, anos.
ainda vamos ter muito tempo.
Com outro nome? Tu queres mudar de nome ao podcast?
Não quero mudar, mas podemos mudar o formato, podemos às vezes falar mais vezes sobre os livros que lemos, não sei.
Ah, sim.
Estou a tirar para o ar coisas que...
A estratégia, não é? A estratégia que
possa mudar eventualmente alguma coisa.
Está bem. Portanto, depois da Rebeca, vou ler a Rebeca, mas se gostava também de pedir aos nossos leitores...
O meu nome é Rebeca e o teu qual é? Não existe uma música assim. Existe.
Portanto, este foi um momento de horror no livro de São Jorge. Estou a brincar, Raquel, tu cantas muito bem, continua.
Ai.
Portanto, queria pedir aos nossos queridos leitores ouvintes para nos recomendarem livros para lermos no Halloween.
Boa, muito bem.
E
acho
tu?
Essa ideia muito gira, Joana.
Achas? Acho. Muito.
O que eu acho é que tu és muito mais conhecedora do que eu do Stefano Rey e ele tem muitos livros destes, não tem? Ele tem de vários géneros, mas ele também tem de horror.
É verdade, quando eu fiz uma pesquisa do Google Reads para a lista de melhores livros de horror, 8 dos primeiros 9 é tudo Stephen King.
Pronto. Existe, eu não sei se conheces, a Lénia Rufino, que ela é muito ativa no WhatsApp, ela já escreveu livros, e é assim muito ativa nesta cena da... de livros, de recomendações de leituras. Eu não sei se ela também não é revisora, numa editora. Pronto, é muito ligada aos livros. E ela, ouvi outro dia um podcast com ela, ela recomenda muito o Chris Carter, que escreve livros thriller, mas em alguns sítios dizem que são de horror. Portanto, eu não conheço, mas ela fala dele de uma maneira que eu tenho na minha wishlist o Chris Carter. Eu não sei se são de horror ou não, porque pelo que ela diz é tipo, há um investigador, mas os assassinos são sempre pessoas, de alguma maneira, que levam para o género do horror, pelo que eu percebi pelas sinopses. Não sei se são de horror ou não, mas tem alguma coisa de horror. O Assassino do Crucifixo é o primeiro da série, pelos vistos é uma série com 12 livros, ou não sei o quê, só alguns é que estão traduzidos em Portugal. E pronto, já me recomendaste esse do Rebeca. Eu não tenho assim mais nada para te recomendar, porque eu não sou, não estou assim dentro do género como tu, sinceramente. Recomendo que vejas esse filme
Ok, combinado.
Será que ainda dá para ver? Será que tens que ir a um videoclube?
Procuramos na Netflix ou nesses... Mas deve estar disponível, de certeza. Foi tão popular na altura.
Muito bem.
Então, vamos passar aos escritores.
Yes.
Eu não faço mais recomendação de autor nenhum, porque agora não quero tirar ideias aos nossos leitores ouvintes. E depois vamos publicando, se calhar, no Instagram. Não é melhor?
Oui, oui. Então. Hoje.
Que escritor?
Vou falar-vos da Louise Erdrich. Nascida em 1954. Ah!
Pois
tu tens um livro dela?
Eu tenho o livro dela. Estou a mostrar a Raquel na câmara, desculpem. Sim, porque eu ouvi falar dela tão bem.
Okay.
Verdade, que fui comprar e tenho este livro aí há 2 meses já. Ainda não te tinha dito, mas quando vi que ias falar sobre ela, fui buscá-lo para te mostrar. Portanto, isto é uma motivação para eu ler.
Pois é.
Ok, conta-me tudo dela, que é para eu ficar mais motivada.
Então, eu ouvi falar dela num podcast. Uma americana que falou muito dela e não sei o quê, e que ela era super boa escritora. Então, comprei um livro dela e por isso é que me lembrei de falar dela, porque tem outras coisas que eu acho muito interessantes na vida dela. Ela é uma escritora ojibwa de romances, poesia e literatura infantil. E as suas histórias são povoadas de personagens e ambientes dos povos nativos dos Estados Unidos. Sabes o que é Ojibwa?
Não, ia-te perguntar agora o que é Ojibwa.
Eu não sei como é que se diz, tem um acento no I. Ojibwa.
Ah,
é Ojibwa, não é? Ojibwa. Ojibwa. Então, os ojibwas têm, podemos dizer de várias maneiras, pelos vistos, não sei se é consoante o local, a tribo, se é consoante o que os ocidentais dizem, não sei muito bem, mas tem várias maneiras de dizer. Então pode ser ojibwas, ojibwe, ojibwa, chipewa ou saltó. O saltó, não sei como é que se diz, em francês, le saltó, que são os saltantes, não sei...
Os saltapocinhas.
São um povo Anishinabe. Anishinabe.
Tu pões nestas situações difíceis. Ok? Não sei como é que se diz.
No que atualmente é o sul do Canadá e o norte do meio oeste dos Estados Unidos.
Ah, por isso é que há uma palavra em francês, porque eles também estavam em território, ou melhor, eles estavam em território. Exato. O Canadá foi instalado em metade do território deles, não é?
Então chegaram lá os ingleses e disseram, estes são os ojibwas, e os franceses chegaram lá, saltou? Eu não percebo, de qualquer das maneiras não percebo.
Bom, foi assim.
Foi assim. Nos Estados Unidos, eles têm a quinta maior população entre os povos nativos americanos, superada em número apenas pelos Navarro, Cherokee, Choctaw e Sioux. No Canadá, eles são a segunda maior população das Primeiras Nações, e está mesmo assim escrito, Primeiras Nações, eu não sabia que era assim que se devia dizer. Encontrei isto no Wikipédia, não sei, das Primeiras Nações, superada apenas pelos Cree. Cree.
Uhum.
Bom, eu suponho que são dos sobreviventes em maior número. Suponho que é isto que queira dizer. Portanto, já aprenderam uma coisa nova hoje.
Yes! Obrigada.
Ojibwa. Ojibwa.
Ojibwa.
Então, a Louise é a primeira de 7 irmãos. O pai tem uma. São americanos os pais, mas o pai tem uma origem alemã. E a mãe tem uma origem francesa e eu escrevi mal, mas é Ojibwa. Os pais eram professores numa escola de nativos e era uma escola relacionada com nativos de alguma maneira. Não percebia bem se eram só nativos que andavam nessa escola ou se era dentro da reserva deles. Não percebi de que maneira que esta escola funcionava. Mas eles eram professores lá. O avô materno, portanto, provavelmente a origem ojibwa da Louise é da parte do avô materno.
Uhum.
O Patrick Cournot foi o presidente tribal do Turtle Mountain Band of Chippewa Indians durante muitos anos. Não sei o que é que isto quer dizer, suponho que fosse uma tribo ou um conjunto de tribos. Em criança, o pai pagava-lhe por cada história que ela escrevia. Isso, se calhar explica porque é que tem mais duas irmãs escritoras.
Ah, é? Que engraçado.
E pelos vistos são as três conhecidas. Tem um bacharelato em inglês e um mestrado em escrita. Conheceu durante o curso o marido dela, que é o Michael Doris, que também é escritor. Não fui investigar quem ele é, mas haverá pessoas que se calhar o conhecem. Tem 6 filhos entre adotados e biológicos. Entretanto, divorciaram-se e passado 2 anos ele suicidou-se.
Ai, credo.
Credo. Nem sei porque é que pus isto aqui, mas pronto. Erdrich e as suas duas irmãs têm organizado formações para escritores na Reserva Índia de Turtle Mountain, na Dakota do Norte.
Uhum.
Além disso, teve um cancro de mama e ficou curada. Temos sempre que acreditar. Sim. Achei muito interessante uma coisa... Isto da Dakota do Norte, eu não sei se já falei aqui que faço parte de uma fundação que é a Azimuth World Foundation, que eu gostava também que quem quisesse pode ver o que é. Que é uma fundação que tenta proteger muito os povos indígenas, tenta arranjar, proteger, ou seja, a natureza e os animais, tentando associar essas três coisas, portanto... dando maior poder aos povos indígenas, aos povos nativos, são quem mais protege a floresta e os animais. Portanto, esta fundação tenta fazer as coisas dessa forma, proteger as pessoas que querem proteger os seus habitats. E isso passa muitas vezes pelos indígenas. E esta fundação tem a sede na Dakota do Norte, onde há muitos destes nativos americanos.
Uhum.
E quando eu na reunião da fundação falei deste livro que tinha lido, uma das pessoas que faz parte da fundação comigo conhecia a Louise Eldridge.
Oh, meu Deus!
Pessoalmente! Foi tipo só uma coincidência. Aliás, eu quando fui ler o livro, eu nem sequer sabia sobre o que era o livro, só porque ouvi falar tão bem dele, fui comprá-lo e só depois é que descobri que era sobre uma coisa.
E qual era já agora?
Indígenas.
Que ela tem tantos.
A Casa Redonda.
Ah, a Casa Redonda, ok.
Ela escreveu múltiplos livros, quase sempre com a temática dos nativos americanos, e ganhou muitos prémios mesmo. O primeiro romance que ela escreveu foi Love Medicine, que eu adoro o nome, em 1984. E continua por aí fora. Tem 16 romances, coletâneas de contos, literatura infantil, poesia, não-ficção, etc. Em português temos apenas A Casa Redonda, que foi o que eu li, e Vida de Sombras. E é isso. Em 2009, o livro The Plague of Doves foi finalista do Pulitzer e ganhou o prémio Anisfield Wolf Book. Em 2012 ganhou o National Book Award com o Roundhouse, a Casa Redonda. Estes são os prémios mais conhecidos dos que ela recebeu. Mas tem muitos prémios. Além disso, tem uma coisa muito gira, que é a proprietária da Birk Park Books, que é uma livraria independente que é especializada em literatura dos povos nativos dos Estados Unidos. Associada a esta livraria, tem uma loja que vende arte nativa e medicinas tradicionais e joias nativas.
Ai, que fixe!
Achei muita piada. Ali ela mesmo... foi mesmo buscar Sim. aquela parte ao bijua dela. Ao jibua, desculpem. Ao jibua!
Não, tem acento no i!
Ao jibua! É isso. E pronto. Recomendo que leiam. Fixe. Porquê? Porque... deu-me, embora assim muito ao de leve, este livro A Casa Redonda abriu-me os olhos mais, eu já tenho mais do que a maioria das pessoas por causa desta fundação da Azimuth, mas mesmo assim mostrou-me pequenos pormenores do dia-a-dia dos nativos americanos.
Sim.
Falamos muito pouco sobre eles, cá falamos mais dos nativos do Brasil ou dos indígenas, ou não sei, pronto, mas eles também existem lá e são todos importantes claro. Em todo lado.
Claro. Eu fiquei muito, muito curiosa em relação à Louise, porque eu sigo no YouTube uma senhora alemã, não é, que fala sobre livros no YouTube, e que fez um projeto ano passado com outra senhora, com uma amiga, não é? Que também lê muitos livros. E elas leram os livros da Louise todos, combinaram entre as duas e fizeram leituras partilhadas, não é? Portanto, uhum. liam o mesmo livro ao mesmo tempo e durante um ano e meio leram todos os livros da Louise Erdrich.
Poça! Que fixe!
Sim, portanto, uns que gostaram mais, outros que gostaram menos, mas eram mesmo fãs dela e eu fiquei... Ok, eu tenho que saber mais sobre ela. Então comprei este livro, mas ainda não...
Eu nunca tinha falado contigo sobre ela, que gira.
Não, nunca tínhamos falado sobre isso, não. E agora, eu gostava de fazer... Aliás, eu gostava de fazer uma coisa dessas com um escritor, um bocadinho com menos livros do que aquele que ela tem.
E elas leram... Engraçada.
Por ordem cronológica. Portanto, foram mesmo do primeiro até ao mais recente. E o que eu acho curioso, eu só li... Outra razão pela qual eu gostava de ler livros dela é que eu só li um livro que saiba até agora de uma escritora que tem origens nativo-americanas, não é? Que é uma senhora que se chama Linda Hogan. E o livro estava em inglês, acho que não está traduzido para português, infelizmente. Portanto, desculpem estar a falar sobre um livro que não está traduzido. O livro chama-se The People of the Whale, sobre uma tribo que tinha como forma de sustento caçar baleias à moda antiga. Portanto, eles mergulhavam na água e tudo. E apesar de ser terrível, né? É terrível. Eu como vegetariana, essa parte mete um bocado de impressão. Mas a maneira dela escrever, eu nunca li nada igual. O livro ainda hoje, eu li-o para aí há 10 anos, e o livro ainda hoje me lembro de como ela tinha uma forma de ver a natureza e a conexão entre o homem e a natureza de uma forma que eu nunca tinha lido em mais nenhum escritor. E isso foi o que me fez ficar muito interessada em livros escritos por escritores que têm ascendência indígena ou nativa, ou também gostava de ler mais sobre os australianos, etc. Muito bem.
E tu?
Raquel, muito obrigada.
Nada. O prazer foi meu. Você. Você, que escrita nos traz?
Olha, eu queria falar, hoje queria falar sobre o Neil Gaiman, porque falei da última vez que falamos de fantasia e eu tive que escolher... escolhi outro, não é? Mas desta vez queria falar dele porque acho que sou o grande admiradora e acho que ele merece. Se procurarem uma fotografia do Neil Gaiman no Google, vão perceber que ele é muito criativo porque o cabelo dele está por todo lado. Não é um escritor penteadinho, portanto ele deve ser muito criativo. Ele nasceu a 10 de novembro de 1960 no sul da Inglaterra, na zona do Hampshire. Quando tinha 5 anos, a família mudou-se para East Grinstead e ele viveu lá até aos seus 20 anos, portanto ficou bastante tempo naquela zona. Aprendeu a ler com 4 anos e gostava tanto dos livros que quando recebia os livros da escola no início do ano, lia-os todos, do início ao fim. E portanto, quando os professores ensinavam aqueles capítulos, ele já os tinha lido meses antes e depois... Como tinha pouco material, lia e lia e relia, etc. Portanto, acabou por ser bom aluno, mas ele diz que nunca se sentiu muito bom aluno porque não tinha especial apetência para os assuntos. Era só porque não tinha mais nada para ler, então lia aquilo. Ele descreve-se como uma criança selvagem que cresceu em bibliotecas, que eu acho incrível.
Certo.
Olha-se para o cabelo dele e percebe-se. Os livros que leu na infância e que o marcaram muito foram O Senhor dos Anéis, do Tolkien, As Crónicas de Nárnia, Alice no País das Maravilhas, que pelos vistos releu a ponto de saber de cor. Portanto, respect. E também diz que ter sido influenciado por Edgar Allan Poe, Gene Wolfe e Ursula Le Guin. Entre outros, não é? Depois ele faz uma lista gigante e eu não os conheço, mas achei que estes, se vires escritores ligados ao horror ou à fantasia. Ursula Le Guin é ficção científica. Quanto à carreira, começou como jornalista, os dois primeiros livros foram biografias, uma sobre os Duran Duran e a segunda sobre o Douglas Adams, o escritor da A Baleia pela Galáxia. E depois dedicou-se a novelas gráficas da série da DC Comics Orquídea Negra, inclui o seu primeiro trabalho com um dos artistas, portanto ele escreve o texto e a parte criativa, mas ele não faz a ilustração, né? É com a série Sandman, O Mestre dos Sonhos, que é catapultado para o sucesso. Para tu veres, a série que começou em 88 e acabou em 96, portanto durou 8 anos, tem 75 edições, organizadas em 10 volumes, que ainda hoje é impressa e vendida. É incrível. De facto, a banda desenhada continua a ser o seu formato favorito e ele tem muitas séries e histórias e edições para a DC Comics e para a Marvel, mas também tem romances. Aliás, eu conheci-o não pela banda desenhada, curiosamente, mas pelos livros de fantasia e contos. O primeiro romance, nós chamamos romance, não é? Mas não é romance romântico, é o primeiro livro. Sim. Foi em colaboração com o Terry Pratchett, em 1990, que se chama Good Omens, ou As Belas Maldições. Foi muito, muito conhecido na altura. Até gerou alguma polémica porque... o Terry Pratchett, ambos ficaram muito conhecidos por causa do livro, reconheceram que escreveram 50% do livro, mas volta e meia é o Neil Gaiman que é conhecido pelo livro e não o outro, e a família fica toda chateada e eles pegam-se todos, enfim, é uma história gira para ver no Twitter. Não, já não é Twitter, já é outra coisa, não interessa.
Sim.
Mas há mais. É, o Neverwhere em 1996, o Stardust em 99, os American Gods em 2001, que entretanto foi feito filme ou série na Netflix, eu não vi. A Nancy Boys ou Os Filhos da Nancy em 2005. The Graveyard Book é um livro de literatura juvenil. Ah, esqueci-me de ver a tradução disto para português, mas aposto que está traduzido para português. E O Oceano no Fim do Caminho, de 2013, que eu te falei há uns tempos. Não é horror, mas é fantasia, mas fez-me sentir desconfortável. Fez-me sentir desconfortável, mas eu adorei. Adorei o livro. Aliás, eu ouvi-o em audiobook e é narrado por ele. E ele tem aquela pronúncia britânica, não é? Que é... Foi incrível. Adorei. Acho que gostava de ouvir aquele outra vez. Recomendo. Faltam as cusquices. Portanto, os pais faziam parte da Igreja de Cientologia e foi por causa disso que ele aos 7 anos tentou ir para uma escola privada. Ele não tentou sozinho, não é? Os pais tentaram metê-lo numa escola privada e ele foi recusado porque os pais faziam parte da Cientologia. Acabou por conhecer a primeira mulher nessa igreja, mas hoje é agnóstico. Não seguiu a religião. Diz que há 50% de hipóteses de Deus existir, mas que não pensa muito no tópico, nem se interessa muito. Ok. E há uns tempos eu disse que ele era casado com a Amanda Palmer, a vocalista das Dresden Dolls. Eu acho que disse Dresden Girls, mas é Dresden Dolls. Mas afinal eles divorciaram-se em 2022 e eu não consigo manter-me a par desta vida pessoal tão intensa. É uma vergonha. Portanto, afinal, não. Já não estão juntos. Isto é o college-cola.
Muito bem.
E pronto, leio o Neil Gaiman.
Tenho que ler algum livro.
Tens que ler. Tens que ler.
Muito bem. E assim terminamos o nosso episódio. Podem passar no Instagram @livrespara_pessoas_normais. Dizer o que
acharam.
Dá sugestões de tópicos a livros.
E até ao mês que bem.
Boas leituras.
Boas leituras.